Bené Fonteles, muito obrigado por você ter topado participar aqui do podcast Disco Voador. A gente está na quinta temporada e essa temporada é uma temporada onde nós vamos, temos aí mais de 20 convidados. Nenhum deles participou ainda aqui do Disco Voador, então são sempre histórias novas para contar. Muito obrigado por ser um desses. Obrigado.
Muito grato por você ter me convidado.
Bené, eu quero começar falando o seguinte: é bom a gente localizar o pessoal que está assistindo a gente, porque você, além de músico, né, além de ter um envolvimento com a música, ter gravado discos, você é artista plástico, você é escritor, enfim, você tem uma série de frentes aí que você atua na arte. Como o nosso podcast é um podcast voltado para música, a gente vai falar, claro, um pouco mais de música hoje do que das outras formas de arte. E eu quero começar te perguntando o seguinte: qual foi o primeiro contato? Eu sei que essa pergunta é meio clichê, mas qual foi o primeiro contato, os primeiros contatos, assim, que você teve com música na vida? Os teus primeiros ídolos, os primeiros discos, o início?
A minha família era ouvia muita música, né? E meu pai foi que me apresentou Luiz Gonzaga, cearense e tal. E em casa a gente tinha uma coleção de discos, uma caixa que tinha de música clássica, era uma música de cinema, música de várias histórias, música brasileira, inclusive os arranjos de Radamés e Natale, né? E a gente, minhas irmãs ouviam Miltinho, Nelson Gonçalves, etc. e tal. E eu tive um professor na quarta série, que você nem imagina que é a quarta série, e aí, ginasial, em que ele levava os alunos para ouvir música na casa dele. Era uma coisa incrível. Então ele era muito fã de Nelson Gonçalves, e aí ele ouvia muito Noel Rosa e Aracide Almeida, e aquilo tudo. Eu tive uma educação musical, da música brasileira, tradicional, pela professor Cidade. Foi muito importante para mim. Eu acho que parte do bom gosto que eu tenho foi a história dele e com a introdução que eu tive na família. Então. E aí, em 67, eu estava no 66, no interior, e eu vi Roberto Carlos cantando Que Tudo Mais Vá para o Inferno. Foi uma coisa incrível, né? A cidade era contra ele cantando essa música, né? Porque o Brasil, de certa forma, uma parte foi. E aí eu vim para Fortaleza nas férias e vi Caetano Veloso, em 67, no festival, cantando. Da Record, Alegria, Alegria. E eu nunca mais, eu fui o mesmo, eu muito jovem, mas assim, nem fui o mesmo, nem antes nem depois que eu ouvi essa música, foi revolucionária para mim aquilo. E depois de assistir ele na televisão, essa noite se improvisa, é um programa que era muito interessante, que o artista recebia uma palavra e cantava uma música com essa palavra, e Caetano não perdia nem o Chico Buarque, que atuava com ele, perdia nenhum. Sabiam tudo. Eles tinham uma memória musical, né, já dos pais deles, principalmente dos pais do Caetano, que ouvia muita rádio nacional, ouvia muita música, né? Então eu venho dessa herança, dessa história. Eu vou entrando dentro da música dos Beatles, que meu irmão ouvia muitos Beatles compactos, né, os primeiros LPs, meu irmão mais velho. Então eu tenho essa coisa bem fundida, Luiz Gonzaga, a coisa da música nordestina com o rock e a música chamada MPB, que ninguém nunca gostou muito dessa sigla. Então, mas aí eu vou ouvindo tudo. Depois eu entro no reino do rock mesmo, de Pink Floyd, de Led Zeppelin, de tudo, do Festival de Woodstock, né, que eu vejo o filme estreando em Fortaleza, acho que 70 para 71. E aí eu enlouqueci com tudo, com Bob Dylan, logo depois Janis Joplin, né, e Hendrix. Aí eu tenho essa coisa toda, e a música brasileira que eu sempre ouvi muito. Todos aqueles discos da Tropicália, o disco do Gil, do Caetano, que foram saindo, faz parte da minha da minha história de sedimentação da coisa e da poética, porque me interessava muito a poética. Embora eu não sabia o que os Beatles diziam, nenhum desses, Bob Dylan, né, Joni Mitchell, né, etc., tudo que eu ouvi tanto, mas até hoje não sei direito, mas interessava toda aquela estética e tudo aquilo. E logicamente, porque o pessoal que nasceu ali na história dos festivais da Record, né, e tal, a poesia era muito importante, porque já vinha de Vinícius de Moraes, né, já vinha da Bossa Nova, daquela coisa toda que eu prestei muita atenção também. E então eu sou feito por esses avatares da música e assim continuo ouvindo até hoje essas
Entendi.
figuras que me tocam muito profundamente.
Entendi. Eu acho, pela minha pesquisa aqui, que dois personagens importantes na tua trajetória, sobretudo nesses primeiros passos aí, foram o Belchior e o Jorge Mello, né?
Olha, o Belchior eu conheci só quando saí. Na verdade, porque existia um programa de auditório na TV Ceará, em Fortaleza, e que era muito interessante esse programa. E ele chamava-se Porque Hoje é Sábado, em cima do poema do Vinícius e tal. E Ednardo, Fagner e Belchior e os outros do chamado pessoal do Ceará começou nesse programa. E aí eu fui lá, convite do apresentador, para cantar a música do Luiz Gonzaga, que eu cantava de uma forma completamente diferente da questão só rítmica, mas interpretar ela de outra forma e dando força poética. Porque em 71 eu escrevi um espetáculo, Luiz Lua, Obrigado, que eu falava da influência dele nos compositores da música brasileira, cantava também as músicas dele com os outros intérpretes e atores, e fazíamos a vida dele. Então eu fui convidado para cantar nesse programa e eles estavam começando lá. Então eu conheci eles, mas muito por cima. Na verdade, eu só ouvi Belchior mesmo quando ele lançou Alucinação, esse disco de 76, se eu não me engano. E aí eles não têm essa influência tão grande. Eu vi Belchior e Jorge Mello numa peça chamada Morro do Ouro, que eles fizeram a trilha sonora no Teatro Zé Alencar. Então, fiquei muito tocado com aquela peça, assim. Mas eu já tinha uma coisa muito forte da história de tudo isso que eu falei. E não posso esquecer nunca de Dorival Caymmi, que é uma coisa, um compositor, que não é só compositor, é que é tudo, é músico, é cantor, é tudo, que era importantíssimo como influência, como Luiz Gonzaga. Se ele é em parte é uma coisa urbana do Rio de Janeiro, o Luiz Gonzaga é o sertão, né? E então, esse sertão e mar sempre tiveram uma história muito forte em mim. Mas o Fagner, logo que eu conheço o Fagner em 72, ele exerce uma coisa mais forte do que o Belchior. Porque nas nossas trocas, nas nossas coisas, que a gente se encontrava, e eu estava acompanhando ele gravar o Manera Fufu, Manera, né? O disco, e ele me mostrando. Ele ia para as sessões do Clube de Esquina da gravação, então ele mostrava para a gente as músicas que ele estava ouvindo. Ele estava lá em Fortaleza mostrando para a gente. Me lembro bem ele tocando no piano Girassol da Cor dos Seus Cabelos. Eu tinha até uma fita cassete com essa gravação dele mostrando para a gente.
Sério?
Então, foi muito incrível essa coisa. E também o Ricardo Bezerra, parceiro dele, que me apresentou Joni Mitchell nessa época. E eu fiquei apaixonado por ela. Me deu uma fita cassete que eu tenho até hoje, da Joni Mitchell. Eu sou bem, bem maluquinho por ela. Eu amo essa mulher. Então, John Baez, né, etc., toda era coisa naquele momento, né, e a gente curtia muito. Mas essa história, eu só vim travar uma coisa com Belchior realmente sério quando ele disse: "Ah, você tem música e tudo, você devia gravar um disco". Aí ele produz esse meu primeiro disco, de 83, e aí eu retorno Eu encontro Jorge Mel, né, que ele coloca como produtor musical e etc, fazer os arranjos, mas eles não são uma história. Eu já tinha o trabalho de música já bem sedimentado, eu sabia muito bem o que eu queria. Com relação ao disco Bendito, a grande coisa do Belchior, além de me incentivar a fazer show comigo antes para poder financiar o disco, foi ter apresentado a Luz Lucina. Eu vou dever isso a ele a todas as vidas que eu viver em outras encadernações, porque elas são minhas comadres. Eu sou padrinho do filho da Lucina, no Ney Mato Grosso é o padrinho do outro, que é James. E aí, e tudo que eu aprendi com elas são absolutamente genial. Acho que elas continuam sendo, ainda não reconhecidas como devia, porque elas são absolutamente genial. Como Joyce, como Marlo e Miranda, como Tetê Espíndola, essas mulheres incríveis compositoras, né, que têm um trabalho maravilhoso. Então, é isso, não sei se te respondo.
Respondeu muita coisa que eu ia perguntar já. Mas deixa eu te fazer uma pergunta antes do disco Bendito, Bené. Você se lembra qual foi a primeira vez que você entrou num estúdio profissionalmente?
Ah, foi para gravar esse disco, porque eu fazia shows, né? Mas era tudo sempre, eu fui muito amador na vida, sabe? Eu nunca levei isso a sério. Tanto que o Wagner, que produziu vários discos, vários artistas, do pessoal do Ceará, o Naná, e etc, etc, ele também queria produzir meu disco lá na CBS. Mas aí eu, nos anos 70, mas aí eu não vi que aquilo era uma onda, porque eu sempre quis fazer uma coisa de câmera e não sinfônica. Uma coisa lá atrás, que eu aparecesse pouco. E eu fiquei com receio disso me dá uma projeção, e aí eu não tenho estrutura para isso, como eu tinha as artes visuais, etc. E aí eu não fui. Aí, mas esse convite do Belchior foi uma coisa que não teve como. Eu já tinha muitas composições desde o começo dos anos 70, né? E fiz shows na Bahia, né, quando morei lá, em 76, 77. E com um grupo de música que eu formei, e a coisa estava vindo de muita história, já tinha o que mostrar. Aí fui morar em Mato Grosso e as composições, em 81, as composições ficaram fortíssimas. E ele gostou muito. Então chegou a hora de fazer, e como eu tinha muitos amigos que acreditavam naquilo, como Egberto, né? E outros músicos maravilhosos, assim. Porque o grande lance é essa coisa que as pessoas acreditam que eu represento alguma coisa. Eu tenho talvez uma originalidade, tudo, porque as composições não são grandes melodias, né? Eu não sei música nenhuma, não sei tocar instrumento nenhum, sabia nem o que era harmonia, nada, era tudo intuitivo, tudo vinha, descia mesmo. É impressionante essa história. Egberto disse que tentou me ensinar violão, piano, ir para casa dele, passar um tempo lá para ele me ensinar. Depois que ele viu uma composição que está no meu segundo disco, aí ele disse: "Não, você não precisa aprender música nenhuma. Isso daí é muito louco. Só você não sabendo música, você faz uma coisa dessa." Essa música azul, ele disse, depois de Sinal Fechado, foi a primeira coisa do Paulinho da Viola que eu vi uma coisa tão incrível, uma coisa tão descompassada, tão inovadora, como essa música que você fez. Você fez porque você não sabe o que faz. E que você é compositor. Essa coisa assim. Então, é isso que é o trabalho de música. É muito intuitivo, porque desce, sabe? Vem, eu não posso decidir fazer música. A música vem. São
Entendi.
centenas de assim.
Essa música que você comentou agora, que o Egberto fez esse elogio, ela tá no disco Aê, é isso?
Ela está no disco Aê.
Qual o nome da
Eu
música?
gravei Azul. Eu gravei
Azul.
primeiro com o Dorféu, em São Paulo.
Sim.
Quando eu vim para o estúdio do Egberto, que a minha ideia não era tocar a música, ele fazer uma coisa de música, uma música ambiental, uma coisa de dar um som na paisagem daquela música que eu fiz em cima do estúdio dele, que era na casa ali no Cristo Redentor, no Jardim Botânico, e na casa do Chico Chaves, e embaixo dessa escada era o estúdio Porão do Egberto. E aí ele era perfeito para colocar fazer essa paisagem sonora, e que ele botou pássaro, tirou um ré da minha música, sampleou. Naquele tempo, como se fazia isso, ainda de samplear, e ele já tinha um equipamento incrível. Ele foi a primeira pessoa que eu conheci com computador pessoal, nos anos 80. Ninguém tinha, nunca tinha visto. Ele tinha
Incrível.
trazido dos Estados Unidos e tal. E aí o que ele fez foi maravilhoso, essa ambientação que tem nessa música, e em cima da minha voz e dos violões do Orfeu, né? Então eu tive esse privilégio de trabalhar com essas pessoas muito inventivas e grandes músicos, né? Que me ensinaram muito, né?
Deixa eu te fazer uma pergunta, voltando a esse disco aqui, o Bendito. Você tem uma parceria com o Gilberto Gil nesse disco, né?
Sim.
Você começou o nosso papo aqui falando sobre a influência, sobre como a Tropicália, Alegria, Alegria, mudou a tua vida. Eu imagino que deve ter sido um acontecimento na sua vida você se tornar parceiro do Gil, né?
Olha, foi assim, porque eu estava lendo o livro do Antônio Rizzeri, Espécie 222, entrevistas e textos que ele coletou do Gil, e de repente aparece o poema O Som da Pessoa. Mas quando eu li, eu já musiquei, eu já li musicando, veio a música, entendeu? Toda. Foi muito impressionante. E aí ficou ali aquela música, talvez isso tenha sido em 81 para 82. E aí eu resolvi gravar essa música. E assim, eu já tinha estado com o Gil em 74, 75, em Fortaleza, depois em Salvador, na casa dele. Então, mas não tinha uma intimidade assim com ele. E Belchior tinha. Aí o Belchior levou a música que eu tinha feito, a música, mostrou para ele adorou, logicamente autorizou que a parceria, né? E agora, se tivesse sido com o Caetano, eu tinha enlouquecido,
Ah, é.
porque a minha coisa primeiro foi com o Caetano. Caetano foi uma influência muito grande. Depois é que o Gil vai entrando na onda, pela ponte que ele faz entre o Oriente e o Ocidente, pela questão espiritual, como ele, por isso que eu fiz o livro, né, Gil Luminoso, né, produzo também o CD, né, porque é encartado no livro. Mas aí o Gil vem entrando um pouco, me conquistando pela essas questões espirituais, assim como George Harrison, né, pela questão da Índia, de Yogananda, são os mesmos mestres espirituais indianos. E Gil também entra pela essa coisa que logo eu mudo a minha alimentação em 76, um pouco da macrobiótica, a meditação, as coisas todas. Então ele vai se tornando muito importante para mim, pelas conquistas dele, né, pelas coisas que ele coloca, a partir principalmente do disco Refazenda, né? Retiros espirituais e tantas outras coisas, meditação, que, de certa forma, ele coloca em cérebro eletrônico, quando estava na prisão, vitrines, futurível. Já tem uma coisa que ele, através do Rogério Duarte, logicamente, que é um pensador, cara que depois se torna um sannyasi, ligado também à Bhagavad Gita, né? Que Gil vai ler tudo isso, todas essas histórias, que eu também, no começo dos anos 70, começo a conhecer Krishna, né? Começo a conhecer a coisa da Índia, e etc. e tal. Então, tudo isso tem ele tem essa importância para mim. E o Caetano sempre mais profano, né? Sempre mais. E a poesia dele, que é absurdo, né? A voz dele. E Gil com outras colocações, outras elucubrações, como ele mesmo disse. Então, esses dois, eles são dois polos, assim, que eu procurei num, uma história no outro. E o Caetano nos desbundou até o Ney Mato Grosso, né? O Mato Grosso disse que não seria o que ele é se ele não visse o Caetano fazer o que fez quando chegou a Luizília, decepcionando a esquerda, né? A se re a rebolar, a ser Carmen Miranda também, a ser tudo. E eu vi esse show do João Caetano pela TV. E do Caetano com Gil chegando do exílio e se apresentando no Teatro Municipal também, no Rio. Então, essa coisa me mudou meu jeito de corpo, meu jeito de alma, né? E aí eu sou o que eu sou muito por causa dessa onda deles.
Entendi. Você foi parceiro do Gil em outra música além dessa?
São três músicas. Uma outra é o Onda Azul, que também eu musiquei um poema dele, que ele fez para a Fundação Onda Azul, a Onda Azul. A gente gravou até junto esse poema,
E tem
no
o Pedra
estúdio dele.
Gigante também, né?
Pé Gigante, ele pediu para me botar a letra. E até humildemente, não estava conseguindo, era a música que ele prometeu para Cássia Eller. E eu não sabia. Perguntei, eu estava na casa da Elba Ramalho, fiz a letra lá, vendo a Pedra da Gávea, pedi para ele dar para a Elba gravar, que estava gravando o disco novo dela. Ah, isso eu não posso, não. Eu prometi, sou muito. Porque ele tinha almoçado no show que eu estava dirigindo deles, né? Com Elba, com Marinês, Dominguinhos e tal, os ensaios, Ney Matogrosso, para lançar o livro Gil Luminoso. Aí o outro encontro era com o Egberto e ele, mas era na casa do Egberto. Mas só que eu fiz uma comida e tal, e aí ele, na hora de ir embora, foi o Jorge Malta, né, tal, Nelson Jacobina, Moreno, foi um dia muito animado. E aí ele gravou para mim, no meu gravadorzinho, ele tocando violão dessa música, e eu fui lá para o quintal, olhei para a Pedra da Gávea depois. Que fica na quintal da Elba, você vê a Pedra da Gávea. É uma visão da cara da Pedra da Gávea. Aquela carona lá. Nas noites de lua cheia, uma coisa absurda. Aí eu peguei, fiz a letra na hora, menos de 15 minutos. Desceu aí cantei para ele, mandei o fax que ele pediu. Mas aí ela gravou, e eu não simpatizava com a Cássia Eller por algumas atitudes dela, nem pela voz dela. E aí, mas acabou que ela gravou. E que o Caetano prometeu uma e o Gil prometeu outra e fizeram para ela, com esse disco dela. Só um ano depois eu vi a gravação da. Depois saiu o disco da Cássia, porque a minha ex-companheira levou isso que eu precisava ouvir, que ela não fizesse uma coisa dessa, eu tinha que ouvir essa gravação. Aí eu achei interessante, eu não gostei da voz da mãe dela, porque ela convidou a mãe dela para cantar. Mas isso tem muitas histórias que você vou tirar você do seu da sua onda, do que você quer perguntar, porque é muita história que tem atrás dessa gravação, que eu
Entendi.
soube pelo Luiz Brasil, que fez o arranjo, né? Toco de didiridu, aquele instrumento australiano no começo, que ele inclusive botou em minha, disse que minha homenagem a esse instrumento para abrir a faixa, que ele sabia da minha ligação com os aborígenes no Brasil e na Austrália. Assim vai.
Acaba que esse é um dos discos principais, talvez seja o disco mais de estúdio, mais famoso da Cássia, né?
Parece que sim. Eu acho. Eu nunca ouvi esse disco assim tanto, porque realmente nunca fui um fã dela. Eu reconheço a grandeza dela, a revolução que ela representou na coisa de cantar. Depois eu vi a biografia, o filme sobre ela, né? É o documentário. Mas é porque ela não é uma artista que. Nem a Marisa Monte eu morro de amores, entendeu?
Entendi.
Porque são identificações que a
Claro.
gente tem ou não, e não tira nenhum mérito de nada dessas grandes intérpretes, o que elas fizeram, o que elas revelaram. A Marisa Monte tem importância enorme com a questão do samba, né?
Claro.
Etc. Como ela revelou, junto com o Paulinho da Viola, naquele documentário, o que ela descobriu de sambista, eu admiro muito ela. Mas o negócio é que, se eu vi uma voz, é preciso ter. A alma precisa ser tocada.
Entendi.
Senão, é isso.
O Bené, o teu disco mais recente é o disco Canções para Pescar Almas.
Não é nem meu disco, porque metade de tudo ali é eu com a Lucina.
Sim.
Nós temos mais de 50 músicas, e aí resolvemos gravar esse disco, porque as identificações eram muito profundas, também espirituais, não só musicais, e a nossa ligação também com os orixás e tudo, e a linha do Oriente, vamos dizer assim. E aí a gente resolveu fazer esse disco, que foi muito gostoso demais. Então não foi mais porque a Luli estava indo embora, estava doente. Então havia um sofrimento e havia uma alegria no meio daquilo tudo. E a gente fez um disco que não pôde acontecer porque a pandemia chegou, e quando a gente estava para botar ele no mundo, veio a história. A gente não quis botar também nos na, na, na Spotify, na rede, né, etc., porque a nossa ideia desse disco era como se fosse um CD vinil, em que as pessoas ouvissem e prestassem atenção no encarte, que eu fiz as fotos, que eu fiz o projeto gráfico, sou artista gráfico também, e aí as pessoas curtissem aquilo, como se fosse um antigo vinil, saber que músicas tocavam, as coisas todas que tínhamos, que eram uma beleza, os encartes, os vinis, né? Como, de certa forma, é esse disco que você está mostrando aí, o Bendito, que eu fiz de uma forma. E eles também, quando relançaram agora, eles fizeram uma coisa muito bacana. Essa capa aí, que eu montei toda como colagem, o Belchior. Ah, essa é a versão nova, né? Que saiu. O Belchior teve o maior carinho com isso, porque ele arranjou uma gráfica que pudesse fazer as três cores que tem aí, porque nessa edição não tem essas cores, os três tons de preto. São três tons de preto que estão na capa original. E aí não é uma coisa PB. Aí tem uma coisa que a gráfica fez para mostrar as tonalidades de preto que tem nessa capa. E nessa versão agora isso não pôde ser feito. Mas isso é o bom gosto do Belchior e o empenho dele, porque ele sabia. Ele era um artista também visual. Ele desenhava, ele pintava. Eu fiz curadoria de exposição dele, né? No começo dos anos 80. Então, acompanhei. Tudo foi perdido, né? Essas obras dele todas não existem mais, porque, na confusão da morte dele, do exílio dele, a justiça fechou a casa, deu mofo, foi embora tudo, livros e coisas, que até hoje está no depósito jogado da coisa da justiça. Não, talvez nunca mais se veja a coleção incrível que esse cara, cultíssimo do jeito que ele era, com muitos livros, muitas coisas, documentos, né? Que ele mostrava muito, a caligrafia dele, que era maravilhosa, ele estudou caligrafia. Então,
Impressionante, né? Como é que as coisas se perdem no Brasil, né?
isso daí é uma coisa que eu nunca mais. Jorge Mello, que sabe mais de tudo, né? Porque era sócio, porque era amigo, porque parceiro, e etc. E tal. Mas a pena que o Jorge não pôde ficar com esse acervo, porque ele já tem um acervo muito grande.
Sim.
Mas isso do Belchior é uma coisa que vai ficar devendo ser a música popular, a música no Brasil. E a tudo. Ele estava traduzindo a Divina Comédia diretamente do latim, né, da coisa do italiano tradicional. Então, que ele não conseguiu acabar. Mas era um homem extraordinário, Belchior. Ele foi incrível na produção desse disco, né? Foi maravilhoso.
Então, Bem, né, a gente está acabando o nosso papo. Eu queria falar justamente sobre essa reedição aqui do disco Bendito, né, feito pela Nada Nada Discos. É uma edição muito bonita. Poxa, tudo que eles fazem eu gosto, eu sempre procuro comprar. Mas você também acabou de falar que o disco Canções para Pescar Almas foi pensado para ser um CD, imagino que uma embalagem completa com encarte, com todas as informações. Isso chegou a sair? Onde a gente pode ter acesso a isso?
Se você me mandasse o endereço, eu mando o CD. Eu tenho muitos aqui.
Ah, eu vou adorar.
Ele está aqui. Então, e várias pessoas têm. A gente chegou a fazer show no Rio de Janeiro, Campinas. Aí estava se preparando para algumas unidades do SESP, São Paulo e tudo, quando a coisa veio e não deu para ser feita. Aí é que o disco ia realmente acontecer. Ah, nós estamos até Brasília, porque as pessoas compraram o disco antes. Ele foi financiado por muitos parceiros que não sabiam nem direito como era o disco, mas confiaram. E aí a gente depois deu uma quantidade, logicamente, para cada pessoa que ajudou. Ah, esse é um disco que eu gosto muito, tem uma sonoridade muito bonita. A participação do Egberto e do Gil, que gravamos no estúdio do Gil, foi uma coisa linda, um encontro lindo de nós quatro no estúdio do Gil com a Lucina, coisa mágica, né? E o que o Gil faz de violão, que eu não queria que ele cantasse, eu queria que ele tocasse o lindo violão dele, e a Gilberto fizesse um teclado. Só quando chegou no estúdio do Gil, o piano era elétrico, aí o Gilberto teve que chamar o afinador dele. E o piano, ele disse que é um piano de brinquedo. E aí, mas ele fez um trabalho lindo de efeito e tal. Tem essas coisas, as curiosidades.
Entendi.
Se divertiu muito fazendo esse livro, essa faixa, esse disco, né? Que nos dá muita alegria. As pessoas ainda não, temos que botar a hora aí nas redes, no Spotify da vida.
Verdade.
Sim, vamos lá. Na
Tá
hora ele
certo.
sai.
Tá
Mas o
certo.
pessoal pode ouvir ele no meu canal do YouTube. Eu tenho um canal no YouTube. O pessoal pode acessar esse canal, se inscrever lá e ouvir esse disco inteirinho, ouvir o Gil Luminoso, ouvir esse disco aí. Tá todos no canal do YouTube. Também as pessoas botam, né? Ninguém mais se importa com isso, né? É bom é que se ouça, né?
Tá certo. Bom, então, Bené, eu te agradeço muito. A gente está tentando marcar essa entrevista já há algum tempo. Finalmente a gente conseguiu conversar. Eu adorei te conhecer, ainda que virtualmente. Espero um dia poder conhecer pessoalmente, né, para a gente tomar um café e você autografar o meu disco aqui, o Bendito, tá bom?
Legal. Assim, primeiro eu quero dizer que você perguntou, eu não respondi, mas eu adorei o trabalho que o Matheus fez desse disco. O
Sim.
trabalho gráfico, tudo, o tratamento que ele deu. Como o do Gil também já saiu, o Gil Luminoso saiu no ano passado. Eles são craques, são maravilha. Muita gratidão a você, que você tem um ano de muita saúde, abundância.
Igualmente.
Oxalá te abençoe.
Amém.